Ouvintes internautas, bem-vindos a mais uma edição da Voz da América, continuação de um bom domingo neste 5 de janeiro. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, na produção está o Jaime Faria e nas notícias, a Paula Alves Silva. Estamos a transmitir em direto dos estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas, em frequência modelada, através das parceiras. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pindjigiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio Uberulanda, Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa de Cátio. Em Moçambique, através das FM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Calimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, através da Rádio Morabeza e da Rádio Comercial. Depois das notícias que marcam a atualidade neste domingo, vamos à conversa sobre saúde com a doutora Graça Matzinha, sobre insónia e ansiedade. E depois, a Dani Steski, na rubrica Fala África, conversa com o pedagogo angolano Chocolate Braz sobre como a gestão influencia a pesquisa académica e o papel das políticas supranacionais na educação angolana. Mas antes, vamos às notícias. Paula Alves Silva.
As negociações indiretas entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas acabam de ser retomadas no Qatar, com vista a um cessar-fogo e à libertação dos reféns detidos em Gaza. Enquanto se aguarda um possível acordo, a violência tem vindo a aumentar há vários dias no enclave palestiniano sitiado. Os serviços de emergência de Gaza informaram este domingo que pelo menos 23 pessoas morreram em ataques israelitas. O Hamas afirmou que está empenhado em chegar a um acordo o mais rapidamente possível, mas não é claro até que ponto as duas partes estão próximas. O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, afirmou estar esperançoso de um 2025 pacífico e que há possibilidade de reconciliação. Durante uma visita à comunidade de Santo Egídio, em Maputo, Nyusi disse que está a fazer esforços e que acredita que o governo vai continuar a trabalhar nesse sentido. O presidente declarou, e cito, há condições, mas sobretudo há capacidade no seio dos moçambicanos para manter a paz. O próximo presidente moçambicano, Daniel Chapo, vai tomar posse dia 15, no local onde habitualmente decorre a cerimónia, a Praça da Independência. Todos os partidos confirmaram que os representantes parlamentares eleitos vão tomar posse, incluindo o Podemos, que tem apoiado o candidato presidencial Venâncio Mondlane. Mondlane acusou, entretanto, o presidente do Podemos de violar o acordo pré-eleitoral entre ambos ao admitir a posse dos deputados eleitos pelo partido. Mondlane disse ter assinado em agosto um acordo político coligatório, válido até 2028, que regula uma série de questões, nomeadamente decisões políticas do partido. Mondlane pede ainda a destituição do presidente do Podemos. Num vídeo publicado este domingo, o candidato Mondlane acusa a Frelimo de ser financiada e de servir interesses estrangeiros e de trabalhar para o crime organizado internacional. Pelo menos 8 civis foram mortos no centro do Mali, disseram várias fontes, acusando o exército maliano e o grupo russo Wagner pelo último ataque no conturbado país da África Ocidental. O país está mergulhado numa crise política, económica e de segurança e desde 2012 tem sido devastado por diferentes grupos afiliados à Al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico. Enfrenta também uma insurreição separatista no volátil deserto do norte. O chefe do exército sudanês, Abdel Fattah al-Burhan, acolheu com agrado uma oferta turca para resolver o brutal conflito de 20 meses entre as suas forças e os seus rivais paramilitares. Erdogan afirmou na sua conversa com Burhan em dezembro que a Turquia poderia intervir para resolver os diferendos entre o Sudão e os Emirados Árabes Unidos e evitar que o Sudão se torne uma zona de intervenções externas. O ministro sudanês dos Negócios Estrangeiros, Ali Youssef, disse que a iniciativa pode levar à concretização da paz no Sudão. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, fez uma viagem surpresa à Flórida para se encontrar com Donald Trump no sábado, numa altura em que o principal líder europeu procurava reforçar os laços com o presidente eleito antes da sua tomada de posse. Meloni deve também encontrar-se brevemente com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Roma. Eu sou a Paula Alves Silva, em Washington, D.C. Continuo na nossa emissão.
Obrigado. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde. Ana Guedes e a doutora Graça Matzinha aborda a insónia e a ansiedade.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América. E connosco, para falar de saúde, temos, como sempre, a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que os nossos ouvintes estejam bem. E a Ana também esteja com de boa saúde.
E por aqui, doutora, vamos bem de saúde. Vamos falar hoje de um tema que, de alguma forma, nos foi sugerido por um dos nossos ouvintes, que ele diz, ele está no Brasil, e ele diz boa noite, Ana, e a toda a equipa da Voz da América. Chamo-me Manuel Mulgar, sou africano e em estudos no Brasil. Diz que é com muito prazer que mantém o primeiro contacto connosco. E diz que adora, dentre vários programas da Voz da América ou da Saúde, onde a Ana conversa com a doutora residente Graça Matzinha, trazendo informações preciosas de muitos problemas que no dia-a-dia assolam as nossas comunidades. E uma das coisas, doutora, que ele menciona é que, se a gente pode falar de insónia, podemos falar de ansiedade. Ora, doutora, talvez a gente possa falar de como a ansiedade pode provocar a insónia, certo? E é um problema que muitos de nós sentimos. Quando estamos ansiosos, o nosso sono tem problemas. Doutora, é verdade, não é?
Pois é, Ana, é bem verdade. Tanto a ansiedade como a insônia são problemas que têm sido encontrados com frequência nas pessoas e que são causados por diferentes fatores. Para começar, eu vou lembrar o que é a ansiedade, ou como é que nós definimos a ansiedade. Ansiedade, Ana, é um estado no qual a pessoa apresenta sintomas de preocupação e medo extremo diante de situações simples da rotina. Portanto, acontece uma situação muito simples que poderia ter uma reação muito leve, mas esta pessoa entra em estado de preocupação intensa e fica com medo e cria esta ansiedade. E o que é a insônia? A insônia, por sua vez, é um distúrbio persistente que prejudica a capacidade da pessoa dormir, ou então a pessoa até pode conseguir adormecer, mas não consegue permanecer a dormir durante toda a noite. E isto acaba afetando a qualidade de vida da pessoa e a sua convivência também fica afetada. Agora, a relação entre a insônia e a ansiedade. Bem, estamos numa daquelas situações em que tanto uma pode levar à outra. Portanto, a insônia pode levar à ansiedade, porque se a pessoa não consegue dormir, no dia seguinte acorda, está mal disposta e começa a ficar ansiosa. Mas a ansiedade também pode levar à insônia. Se a pessoa sofre de ansiedade, pode ser que durante a noite não consiga estabelecer ou não consiga ter uma noite de sono pleno, não é? E isto acaba sendo um problema porque afeta em grande escala a qualidade de vida da pessoa.
Diz-se que a ansiedade é uma das causas mais importantes da privação do sono, mas a ansiedade reflete não só na privação do sono, portanto, em que acabará por nos causar insónia, mas também no dia-a-dia das pessoas, não é? Situações que às vezes não conseguimos controlar e que às vezes até causam aqueles ataques de pânico, não é, doutora? Portanto, não é só o sono que pode ser afetado pela ansiedade, mas também há outros aspectos do nosso dia-a-dia.
Yeah, claramente, Ana. Nós estamos aqui a focar-nos mais nesta relação insônia e ansiedade, mas há muitos outros problemas que podem ser consequência desta ansiedade. Uma das coisas que é bastante comum nas pessoas com ansiedade é que essas pessoas estão em constante tensão ou nervosismo, tem problemas de concentração, não tem um controle sobre os seus pensamentos, tem uma preocupação exagerada em comparação com a realidade e ficam bastante irritáveis e agitadas. E uma das consequências também da insônia é caracterizada por alguns dos quadros que eu aqui mencionei. Por exemplo, a irritabilidade. Se a pessoa não dorme, naturalmente vai ser irritável, vai estar com problemas de concentração, vai estar tensa, pode estar agitada também. Então, há aí uma relação muito estreita entre estas duas condições e que, naturalmente, o processo de melhorar ou de resolver um deles vai afetar também ou vai ter consequências na melhoria do outro.
Doutora, como é que as pessoas podem controlar a ansiedade?
Bem, o controle da ansiedade, Ana, tem que ser de forma multidisciplinar. O que quer dizer que não há uma única medida que vai ajudar a controlar a ansiedade, mas é preciso uma combinação de esforços, é preciso uma combinação de medidas para ajudar a controlar a ansiedade. Um aspecto fundamental é, primeiro, tentar perceber quais são as causas desta ansiedade. Algumas pessoas são naturalmente propensas à ansiedade, estão mais propensas do que outras, e isto pode ter a ver com um histórico familiar de ansiedade, o ambiente no qual a pessoa está. Se esta pessoa tem alguma doença física, também pode lhe causar ansiedade, e também a forma como a pessoa foi criada, em que meio é que essa pessoa foi criada. Todos esses fatores podem contribuir para que a pessoa seja ansiosa. Então, como controlar a ansiedade? Primeiro é preciso fazer-se uma avaliação, não é? Que tem que ser feita por um profissional para exatamente identificar a causa e os fatores que podem desencadear este quadro de ansiedade. E tendo sido feita essa avaliação, esta pessoa passa por uma psicoterapia que é feita através de acompanhamento de profissionais especializados. Há também remédios para ansiedade que podem ser prescritos, mas mais do que isso, é preciso que essa pessoa tenha todo o suporte familiar, suporte social, para poder ajudar a controlar a ansiedade. Algumas coisas podem ser feitas que seriam tratamentos naturais da ansiedade, que, por exemplo, têm a ver com a modificação dos hábitos de vida desta pessoa. Uma das coisas que pode ser feita e que tem ajudado bastante é controlar ou limitar, por exemplo, as horas de trabalho desta pessoa. Não é? Porque uma pessoa que trabalha muito também pode ficar bastante ansiosa. É preciso que também a pessoa ou as pessoas com quem se relaciona invistam em momentos de lazer, porque os momentos de lazer ajudam a fugir do stress e fazem com que a pessoa se distraia com outro tipo de atividades que lhe dão mais prazer. E isto não só melhora a qualidade de vida, mas também reduz a ansiedade. Outro aspecto muito importante, Ana, é a prática da atividade física. Uma pessoa que faz crise de ansiedade tem que fazer exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, porque isso ajuda para que haja uma redução significativa na ansiedade. E é preciso que esta pessoa se mantenha em movimento. Ela tem que dar um novo foco para o corpo, para a mente e fazer coisas diversificadas. E também tem a questão da alimentação. A alimentação muitas vezes é ignorada, mas uma boa alimentação é base para muitos dos processos que nós fazemos. E quando eu falo de uma boa alimentação, falo da incorporação de alimentos mais naturais, como frutas, verduras, cereais. E isto por si só também pode ajudar ao atuar diretamente a nível do cérebro e causar uma sensação de bem-estar que automaticamente reduz esta ansiedade.
Doutora, e em termos da insónia, como é que se pode, às vezes, não evitar a insónia, mas, por exemplo, se temos ataques de insónia, que acordamos à meia-noite frequentemente, o que nós poderemos fazer antes de ir para a cama que talvez possa ajudar a termos uma noite mais descansada, uma noite de sono mais descansada?
Olha, Ana, primeiro lembrar que a insônia é causada por, fundamentalmente, o stress, o nosso stress do dia a dia, não é? Ou então o stress causado por perdas ou doença, por aí fora. E depois também a própria ansiedade também leva à insônia, depressão e algumas condições médicas também podem levar à insônia. O que pode ajudar na melhoria da insônia é, fundamentalmente, a mudança, mais uma vez, dos hábitos de vida. Nós temos, por exemplo, o hábito de comer um pouco tarde, fazer a refeição do jantar muito tarde. Isto não é bom porque causa um desconforto na pessoa e isto dificulta na hora de adormecer. Portanto, é uma das coisas que tem que ser melhoradas. A questão do exercício físico também é muito importante, porque quanto menos ativa a pessoa for, ela poderá ter mais sonecas ao longo do dia, e isso vai fazer com que à noite ela tenha dificuldades para adormecer. E entretanto, há outras coisas muito, muito simples que muitas vezes passam despercebidas, que podemos mudar, não é? Que podemos mudar e que é recomendável mudar. É preciso, por exemplo, ponderar o consumo de cafeína. Há muita gente que toma muito café ao longo do dia e depois à noite não consegue dormir. Temos que limitar o consumo de álcool e também temos que evitar, eu já falei disto, evitar grandes refeições antes de dormir. Uma coisa que também é muito importante, Ana, que nós temos tendência a ignorar, é evitar assistir televisão antes de adormecer ou evitar ter televisão no quarto. Evitar usar computadores, videogames, celulares, imediatamente antes de dormir, porque esta luz destes aparelhos interfere no nosso ciclo do sono. E depois, temos que assegurar que o sítio onde nós dormimos também é minimamente confortável. Quando eu falo de conforto, estou a falar de apagar as luzes ou criar um ambiente que permita ao corpo descansar. Ser um ambiente escuro, uma temperatura agradável, nem muito frio, nem muito calor, e isto poderá garantir que a pessoa durma de forma confortável. Mas, e uma outra coisa que também pode ajudar antes de dormir é a pessoa tomar um banho morno, porque isto relaxa e pode assegurar que a pessoa tenha um sono melhor.
Portanto, condições ideais para podermos ter uma noite descansada e evitar insónia. E pronto, amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir deste programa de saúde com a doutora Graça Matinha, em que hoje estivemos aqui de alguma forma a responder a uma sugestão que nos foi enviada por um dos nossos amigos que se encontra no Brasil. Ele não nos diz exatamente qual é a sua nacionalidade, mas que está a estudar no Brasil. E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ao melhor possível, e como sempre, estamos juntas.
Voltamos a falar para a semana, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. E até lá, é uma cidade de saúde que é bem preciso que nós temos.
Na rubrica Fala África, habitualmente aos domingos, a Dani Steski conversa agora com o pedagogo angolano Chocolate Brás sobre como a gestão influencia a pesquisa académica e o papel das políticas supranacionais na educação.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje, no Fala África Voa, tenho o prazer de conversar com o Dr. Chocolate Brás, um destacado educador e pesquisador angolano, cuja trajetória reflete um profundo compromisso com a melhoria das políticas educacionais em Angola. Sua atuação abrange desde a formação de professores até a pesquisa em políticas educacionais, o que o coloca como uma das vozes mais influentes no cenário educacional do país. Eu sou a Dani Steski e nesta entrevista vamos abordar com o professor Chocolate Brás a evolução das políticas educacionais angolanas, desafios na educação à distância e muito mais. Seja bem-vindo!
Oi, Dani. É muito bom estar de volta e poder falar para vocês e para todas as pessoas que nos acompanham.
Doutor Chocolate Brás, estou muito feliz de tê-lo aqui no Fala África Voa, né? Este ano é um ano muito importante para você e para sua família, então aí quero dar os parabéns aí pela sua vitória na defesa aí do seu doutorado e quero já começar aqui, né, falando, você tem uma vasta experiência na área de políticas educacionais em Angola, especialmente na formação de professores. Quais foram as mudanças mais significativas nas políticas educacionais que você observou entre 2010 e 2022 e como essas mudanças impactaram a qualidade do ensino no país?
Olha, Dani, Angola vai viver um momento especial do ponto de vista político, social e econômico a partir de 2010. Estamos a falar de um momento de virada, porque em 2010 é aprovada a primeira Constituição da República de Angola. Até então, desde 1975, que o país se fundou como uma nação, como um Estado soberano e independente, tinha leis constitucionais. Então, vai ser em 2010, em janeiro, que se vai aprovar a primeira Constituição da República, que reforça os direitos sociais, políticos e econômicos dos cidadãos angolanos. Então, esta altura também, Angola reforça a ideia da democracia, a ideia da separação de poderes, a ideia da valorização e respeito dos direitos humanos, a ideia da dignidade da pessoa humana e da pessoa angolana. Então, do ponto de vista político, social e econômico, vai ser uma fase muito boa, mas, do ponto de vista educacional, vai ser uma fase marcada por uma menor independência do sistema educacional. E eu explico, ou seja, nesta altura se vai dar abertura à entrada mais forte dos organismos internacionais no âmbito da elaboração das próprias políticas, da implementação e da avaliação das políticas. Ou seja, no mesmo tempo em que há uma evolução política, social e econômica, do ponto de vista da afirmação do país, ao nível educacional há uma crescente valorização de entidades externas, nomeadamente dos organismos internacionais como o Banco Mundial, a Unesco, a Unicef, e a União Europeia, através do Fundo de Desenvolvimento Europeu, vai ter um grande peso no âmbito da cooperação da educação. Então, as autoridades especialistas portugueses vão ser aqueles que vão estar mais ou menos mais influenciando a política educacional. Esta é a primeira grande mudança, uma menor autonomia na gestão do sistema educacional e na elaboração de políticas educacionais. Entretanto, também vai ocorrer um processo em que há uma maior valorização de entidades externas em comparação com os atores locais. Portanto, essas são as grandes alterações. No domínio da formação de professores, vão ser implementados três principais projetos de formação, todos eles com intervenção externa. Destacamos aqui o projeto Aprendizagem para Todos, que está sendo implementado com o financiamento do Banco Mundial, com a expertise portuguesa através da Fundação Calouste Gulbenkian e da Escola Superior de Educação de Setúbal. Tem também o projeto PREPA, que é um projeto igualmente financiado pelo governo português, com especialistas portugueses, e tem o projeto Saber Mais, também financiado pelas autoridades portuguesas via a União Europeia. Ou seja, a União Europeia, o Banco Mundial vão ter grande peso nas políticas de formação de professores no período que vai de 2010 a 2022. Só uma última nota nesse aspecto. Até 2017, Angola tinha um mesmo presidente que vinha governar o país desde 1979, o presidente José Eduardo dos Santos. E, nesta altura, por exemplo, a capacidade negocial de Angola ao nível das políticas educacionais era maior, dada a figura do próprio presidente e da equipa que o rodeava. Já a partir de 2017, com a entrada do presidente João Lourenço, a capacidade de negociar de Angola em termos da afirmação da sua autonomia vai diminuir. Ou seja, vai ter maior influência os atores internacionais em comparação com os atores locais. Então, essas são as mudanças, clivagens políticas que aconteceram nas políticas de personagem nesse período.
Uhum, entendo. E agora eu gostaria de falar um pouquinho aí dos desafios na educação à distância. Durante a sua atuação como chefe de departamento de formação contínua à distância, você coordenou programas de formação de professores em diferentes modalidades. Quais foram os maiores desafios enfrentados na implementação da educação à distância em Angola e como esses desafios foram superados?
Essa minha experiência no Ministério da Educação foi muito importante para a minha construção como professor e pesquisador. No exercício de cargo de gestão a nível ministerial, nós percebemos os distanciamentos que existem entre aquilo que nós estudamos e aquilo que na prática se faz, porque a gestão é muito dos consensos possíveis. O que nós podemos observar durante este período no ensino à distância é que a capacidade do Estado angolano em garantir os serviços básicos à população, nomeadamente eletricidade, água, saneamento básico e outras, tiveram implicações sobre a educação à distância. Além disso, o próprio nível de formação dos pais encarregados de educação também teve impacto na gestão dos programas de ensino à distância. Ou seja, nós estamos a falar de um país, por exemplo, que mais de 25% da população no ambiente urbano não tem acesso à eletricidade. Estamos a falar de um país que as escolas públicas, fundamentalmente, não têm acesso a materiais tecnológicos. Estamos a falar de um país que não tem subvenção, por exemplo, para estudantes do ensino superior adquirirem telefones, tablets e computadores num preço mais moderado. Portanto, o empresário, o político e o estudante pagam o mesmo valor quando se trata da aquisição de materiais básicos de estudo. Portanto, estão aí essas questões. Mas depois também tem a questão da própria formação dos professores para lidarem com tecnologias. O nível de iliteracia digital em Angola é muito alto. Entretanto, a solução que foi encontrada, que me parece a mais plausível, foi a do ensino à distância por via da televisão e da rádio. Portanto, o Ministério da Educação criou um programa que foi apoiado igualmente pela Unesco, pela Unicef e pelo Banco Mundial, que visou garantir aulas na televisão e na rádio, que de facto garantiram, entre aspas, alguma aprendizagem. Não obstante, num estudo que nós fizemos no ano 2021, temos conseguido constatar que mais de 23% das crianças do ensino primário não tiveram acesso às teleaulas e às radioaulas, justamente por quê? Porque não têm acesso à eletricidade.
Chocolate Brás, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para partilhar suas experiências e ideias.
Muito obrigado, Dani, pela oportunidade.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 5 de janeiro da Voz da América. Amanhã estaremos ao contacto dos nossos internautas e ouvintes para mais uma emissão vespertina. De todos se despedem Jaime Faria, Paulo Alves Silva e Álvaro Lugero Andrade. Um grande abraço. Até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com e nas redes sociais, VOA Português. Yeah.